Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou Rafael Costa. Achou que a gente ia embora? Não! Tamo aqui, Guidetti! Oi, Guidetti!
E aí, Rafa, tudo bom?
Guilherme Guidetti, meu amigo sempre
conosco. Como que tá aí passando suas férias, cara?
Ah, estamos bem, cara. Muita alegria, muito frio.
Pegou exame?
Muito calor, muito sol. Ah, cara, eu não quero falar de exame, não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de professores,
já
não.
Já vi que pegou.
Não, rapaz. Gente, tá programa de férias, gente. Estamos aqui trabalhando, aqui, sempre trabalhando duro na rádio.
Jamais eu abandonaria, ouvinte.
Mentira, gente, estamos de férias também. Mas o programa é gravado, gente. É lógico, né? O programa tá aqui é gravado, sim.
Exatamente.
Entendeu? Você não vai ficar sem o Falta de Quarta. Temas especiais do Falta de Quarta,
exatamente.
Especial de férias. Ó, você não vai perder.
Toda quarta
no Falta de Quarta temos especiais de quarta. E olha, coisa boa, hein? Digo pra você que é coisa boa. Com presença especial hoje aqui no nosso programa, Guidetti.
É, dele que já participou aqui do nosso programa, na segunda edição desse programinha, quando ainda era falta de terça. Acho que ele tá se habituando ainda ao fuso horário aqui, que é hoje, é quarta-feira. Nossa falta de quarta. O Wesley Neto, o Safadão, o Lindinho. Tudo bem, Wesley?
Opa! Boa noite, Guidetti. Boa noite ao Rafa. Boa noite a todo mundo. É, realmente, quase vindo de errado, cara.
Quase.
Foi por pouco.
Uma cara de terça não. Hoje, né?
Pô, não, sensacional. Quase.
Ó, só um pequeno... Voltar um pouquinho no tempo. Porque quando o Wesley Ndinho veio aqui, a gente ficou devendo uma pergunta. Por que o Wesley Ndinho?
Adivinha, meus pensamentos. É, a pergunta que todo mundo quer saber, toda a direção
artística. O Safadão todo mundo sabe, faculdade conhece, sou fã, tá?
Eu vou ter que contar uma historinha aí.
O Wesley Ndinho, com perdão do trocadilho, não tá muito na cara.
Nossa, sim, mano, de frente com o cara você fala isso?
Não, falou o cara mais bonito do programa.
Cara.
Sensacional.
Não é mérito nenhum, inclusive.
Gostei.
Mas diga. Enfim, eu teria que contar uma historinha aí, né?
Diga.
Era uma professora Lilian, né? Vocês conhecem, né, professora? A Lilian Crepaldi.
Linda, fofos, Lilian.
Ah, sim, sensacional. Um beijo pra ela, deve estar beijão, ouvindo Lilian. Aí. E ela dava esses apelidinhos carinhosos pro pessoal, né?
Sim.
Aí teve uma época que eu fiz um trabalho com a Ludmilla, vocês devem conhecer, todo mundo deve conhecer a Ludmilla.
Não, hoje todo mundo conhece.
Que tem o apelido de Ludmilla, não sei se você
Ludmilla.
Conhece. Ludmilla Violência.
Mas pra Lilian... Essa é boa.
É, Ludmilla Violência.
Mas pra Lilian, virou Ludlinda. E o Wesley Ndinho, não sei por quê.
Ah,
até a dupla.
Entendi, ela é quase uma dupla sertaneja.
Exatamente. Não, a Lilian adora esses apelidinhos carinhosos, né?
É, você tá bem pra caramba, porque a Lilian me chama de fanfarrão. Tá ótimo.
É,
tá bem
ver,
demais.
É, pra ver quem
e eu adoro, que inclusive, eu adoro quando você me chama de fanfarrão, viu, Lilian? Pode continuar chamando, pra mim é um grande elogio.
Isso, se quiser bater nele também, ele não liga.
Pode.
Sou 02!
Exatamente.
Muito bem. Vamos falar do nosso programa especial de hoje, Guidetti?
É sobre o quê?
Nosso programa de hoje... É sobre aquele time, sabe? Aquele time fantástico. Aquele time. Hoje é sobre pequenos campeões.
Pequenos campeões?
Sim, vamos falar
de novo. A gente vai falar do Santos?
Vou falar de novo. Sim!
Olha,
não, não vamos falar do Santos, vamos falar de outros times.
Tá, desculpa.
Vamos falar mais um pouco. Pequenos campeões, caminhos do coração, tipo isso.
Entendi.
Tá, vamos falar sobre times que não são os principais do futebol brasileiro, na opinião da mídia, dessa mídia que... Fica...
Essa mídia golpista.
Golpista, fica atacando as pessoas.
Tendenciosa.
Mas que são grandes... Eu não disse isso, hein? Mas que são grandes times do nosso futebol com grandes atletas. Certo,
Guilherme? Sim, são times de menor expressão. Que não tem muito capital.
Sim, times...
Times do interior.
Times com menor...
Times fora dos grandes centros.
Sim.
Times que não levam... Não, mentira. Podem levar grandes multidões, sim, né?
Claro.
Isso não tem nada a ver.
Times de menor expressão, mas de grandes nomes. Por exemplo, 15 de Piracicaba.
Sim, são, nossa, quantas letras.
Sem colocar a Associação Atlética ou Esporte Clube.
Exatamente. Bom, vamos falar de pequenos campeões e para começar, então, vamos pegar a zebra no mundo dos clubes, né?
Coluna do meio.
A zebra do ano. Qual foi a zebra do ano no mundo dos clubes, Rafa? Quem que você, assim, chutaria?
Entre os clubes, o Santos a gente já falou.
Não,
mas o Paulistão não conta.
Não.
Eu acho que você diria, eu penso assim, falar como diria o craque Neto, não o Neto aqui. Eu acho que quando era jogo gravado, assim, ele falava o que ele pensava.
Certo.
Eu diria o Leicester.
O Leicester.
É um grande time, grande jogador, ninguém conhece ninguém.
Você concorda, Wesley?
Cara, é difícil não apontar o Leicester, viu? Eu não diria só esse ano, não, cara. Eu diria na história aí, pelos métodos aí que foram implantados, pela história dos caras, pela história do Ranieri.
Sim.
É um negócio.
A história do Vardy, inclusive,
o campeonato fazendo
5 anos atrás.
O cara era um operário, né?
Exatamente.
Operário do Mato Grosso do Sul.
Se você pegar também a diferença entre os grandes clubes da Inglaterra, né? Manchester, Arsenal, Liverpool. Liverpool que tá mais pra lá do que pra cá ultimamente. Mas ainda assim, esses grandes clubes, não só a diferença no capital financeiro, até porque as cotas de televisão são divididas lá de maneira mais igualitária, né?
Você sabe a diferença entre o Liverpool e o Manchester?
Não.
Não vou cantar, não.
Tá, ok. Não, tudo bem. Vamos
pro barulho. É que um anda bonito e outro elegante.
Entendi, entendi.
Gente, eu vou embora.
Tem alguma claquete de piada ruim? Piada ruim?
Não, então, continua. Então. Segue o Leicester.
Eu até perdi o raciocínio.
Eu vou cantar.
Apesar de da divisão de cotas ser mais igualitária, né? Tem a diferença da marca, né? A marca também move grana. Manchester United, o Manchester City, essas marcas movimentam muito dinheiro. E não é o caso do Leicester, e aí com uma folha mensal salarial muito menor do que esses outros clubes, fez o que fez aí na Premier League.
Não, tem uns detalhes assim que dá pra falar do Leicester que são muito interessantes. Por exemplo, no ano passado a equipe quase caiu.
Sim.
Salvou ali na última rodada.
Temporada.
Ficou ali na décima. Caiu 20º, 19º, 10º. Ficou na 17ª colocação.
Ah, eu sei como é que é isso.
Terminou ali.
Sempre ali.
Quase caiu. A gente tá sempre caindo aqui, né?
Sim.
Fabicon, né?
É, exatamente.
Também. É um negócio complicado. E além disso, tem a 18ª folha salarial. Só tem duas equipes com uma folha salarial menor e com dinheiro para investimento menor.
É o time dos árbitros, né? São coisa assim,
ou
né?
Seja, e além disso, dos 11 que foram campeões aí com o Ranieri, apenas o alemão, o Hutt, o zagueiro,
sim,
já havia sido campeão com o Chelsea.
Oh! Ótimo zagueiro.
E não era também a estrela do time. Ó, era o zagueiro que entrava ali de vez em quando. Então, por toda essa mística, né? Tem caras que saíram do futebol francês praticamente de graça.
Sim.
O Kanté jogava na equipe lá. Mais, uma equipe inferior, o Mahrez também jogava numa equipe inferior.
Mahrez.
Realmente o Vardy veio aí do Fleetwood, que é uma equipe da quarta divisão, praticamente da Inglaterra.
E hoje tá na seleção inglesa.
Exato. Hoje é o centroavante titular, ao lado do Kane, que é um cara que tá fazendo gol pra caramba.
Sim.
E ninguém questiona, porque a fase do cara é sensacional.
Exatamente. Ele tem demonstrado dentro de campo que merece essa oportunidade dentro da seleção.
Exatamente. E uma das grandes reclamações da galera da imprensa inglesa é que o Drinkwater, o volante que fez uma baita temporada ali do lado do Kanté, não foi convocado, né? Foi cortado ali na última lista. Entrou
jogou
o Wilshere.
Muito.
O Wilshere que jogou muito também, né? Jogou
muito.
Departamento médico, jogou pra caramba.
Chegou duas semanas antes da convocação, um negócio assim.
Exatamente.
Foi chamado.
E foi chamado, tá na lista final.
Exatamente.
Isso só pra mostrar quanto foi grande aí essa temporada do Leicester, né? Em todos os aspectos. E a torcida, a cidade abraçou. O Ranieri hoje é praticamente um deus lá em Leicester. O cara que quer se aposentar lá. Então, é toda uma mística, toda uma história. É que nem o presidente da FIFA falou certo dia. Um conto de fadas.
Exatamente. Não, não tem como outra palavra pra expressar isso. Rápido.
Podemos utilizar as palavras, o Leicester é grande.
O Leicester é grande, já diria Zé Roberto.
Bate grande no peito do amiguinho, o Leicester é grande.
Ah, só alguns números aqui.
Diga.
O Leicester terminou a campanha dele com 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas apenas. Derrotas essas para Arsenal, duas vezes ele perdeu pro Arsenal em casa e fora.
É quase Peter Cech, né?
E uma pro Liverpool. Liverpool, eu até considerei zebra, né? Porque o Liverpool, geralmente, ele não... Pra esses times assim, ele... Aliás, pra todos os times, né? O Liverpool tá numa fase, cara, que não ganha nada na vida. Ele chegou na final da Liga Europa muito pelo trabalho do Klopp. E aí, na final da Liga da Europa, quando todo mundo pensou que realmente iria, foi lá e perdeu pro Sevilla.
E não esqueça a final da Copa da Liga Inglesa.
A Copa da Liga Inglesa também.
O City quase ganhou.
Quase ganhou, perdeu nos pênaltis, né?
Exatamente.
Perdeu nos pênaltis.
Por muito pouco, seria mais um feito.
Sim. E antes desse título do Leicester na Premier League, o melhor resultado do Leicester na Premier League tinha sido um vice-campeonato, mas lá em 1929. Então, pra você ver, realmente que foi uma coisa assim atípica no mundo esportivo, né? No que estamos acostumados a ver.
Certo. Leicester, o nosso primeiro pequeno campeão.
Sim.
O técnico chama Claudio Ranieri.
Isso, o técnico Claudio Ranieri, italiano. Inclusive, foi muito legal quando teve a festa do título, ele entrou no campo lá no King Power Stadium. E foi Tarantella que colocaram pra ele, se eu não me engano.
André Bocelli.
É, colocaram, eu sei que colocaram uma música temática, eu não lembro qual música que era, mas colocaram a música temática italiana, tipo, ele, uma grande homenagem também.
Não, e uma curiosidade impressionante aí do Ranieri nos últimos anos, ele era um cara taxado como perdedor.
Sim.
Os presidentes que contratavam ele, dispensavam depois, falavam, pô, esse cara nunca vai ganhar nada. Ele saiu do Chelsea, o Abramovich esculachou com o cara.
Sim.
E o mesmo aconteceu na Roma. Roma, que ele até tem status de ídolo e tudo mais, saiu sem ganhar nada. Então, olha a reviravolta na vida desse cara, né?
Não, e tem histórias muito bacanas também do Ranieri, ele unindo a equipe, né? Depois de uma vitória, não sei se foi depois do primeiro turno, enfim. Ele levou o pessoal pra uma pizzaria, né? Os jogadores, pagou a pizza, só que aí ele pediu pros jogadores fazerem a pizza. Vocês vão fazer juntos essa pizza pra vocês darem valor às coisas que vocês fazem juntos e tal, que não sei o quê. Aí eu não sei o quão isso influenciou no
resultado. Se a pizza ficou boa, né?
Se a pizza ficou boa. Enfim, o que colocaram nessa pizza pra eles jogarem assim, mas uma curiosidade aí dos métodos do Ranieri, talvez, né?
Muito bem, agora vamos pegar o avião, Guidetti. Vamos pegar. Você que está animado dos aviões, essa hora você está... pelos States e tal, acompanhando toda essa movimentação do nosso programa de hoje. Vamos para o Brasil, Guidetti.
Vamos para o Brasil, vamos para o Sul.
Brasil!
Opa! Brasil, Zilzilz. E vamos para onde, Wesley?
A gente vai para Santa Catarina, é isso?
Para Santa Catarina. Vamos falar de qual clube?
Do Criciúma de Santa Catarina. Do mito. Um dos times do mito, Paulo Baier, que se aposentou há um mês, mais ou menos. Paulo Baier se aposenta dos campos.
Sim,
Como assim?
Foi uma grande perda, já diria.
Imagina a primeira partida dele com o Fatigate.
Away, Nilson falaria. Foi uma grande perda. O maior artilheiro do Brasileirão, né? Dos pontos corridos, passou por tantos clubes. Foi camisa 10 de praticamente todos os clubes que passou. Uma coisa
da Série A, da Série B.
Série A, Série B.
Ah, e a gente nunca achou que esse dia ia chegar, né, cara?
Nunca,
impressionante,
não.
Né?
Não, inclusive em 1929, aqui, quando o Leicester foi vice-campeão, ele estava no time do Leicester, provavelmente, ali, ainda dando seus primeiros passos no futebol, né?
Tava mais fácil o Mundial do Palmeiras que o Paulo Baier aposentar.
Exatamente.
Cara, o Paulo Baier sempre fala que ele teve um grande companheiro dentro de campo. Chamava Charles Miller.
Charles Miller.
Sensacional.
Enfim, mas agora, falando do Paulo Baier, porque vamos falar do Criciúma, porque estamos falando de pequenos campeões. E o Criciúma foi uma das maiores zebras que aconteceu aqui no nosso paizinho aqui. Em 1991, quando ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro? Do Grêmio, perdão. Foi em cima do Grêmio. Em 1991, quando o técnico era então iniciante, Felipão, que anos mais tarde viria a ser campeão da Copa do Mundo e anos mais tarde viraria o principal nome de 7-1, depois de Shirley, Kedira e companhia, né?
Pérez Verde.
Mas o Criciúma, no início da década de 90, ele surpreendeu o país, o nosso país, porque ele fez uma campanha até assim, que não teve grandes dificuldades, grandes clubes assim. Começou contra o Biratã, do Mato Grosso do Sul, aí passou pelo Atlético Mineiro, a primeira grande vitória, o Goiás... Que é o Goiás.
Quê?
Calma, não fica Goiás. Só a gente fala de Goiás, gente. A gente precisa explicar.
Não.
Rafael Costa,
não.
Quando ouve a palavra,
não.
Quando ouve o nome Goiás,
não.
Ele fica estarrecido, ele fica desesperado. Ele não sabe como agir porque ele tem um certo trauma do Goiás.
Não.
Ele, palmeirense aqui, fanático, ele não gosta muito que fale do Goiás.
Não, não falo do Goiás.
Mas passou por esse clube esmeraldino, tá? Fica calmo.
Tá bom.
Depois enfrentou o Remo. Na semifinal, também não pegou uma equipe de ponta, apesar do Remo ser um time de tradição e tudo mais, mas não é uma equipe de ponta.
Mas a gente aí ganha.
E aí chegou na final. Chegou na final contra o Grêmio e aí acabou ganhando pelos critérios de desempate. O jogo de ida foi 1-1 no Olímpico e o jogo de volta foi 0-0. Então,
gol fora de casa?
Exatamente, pelo critério do gol fora, desde sempre o Felipão jogando com o regulamento embaixo.
Estilo Felipão, né?
Estilo Felipão. Armou a casinha ali, ó. E contra o Grêmio, né? O que é mais emblemático ainda, né?
Naquele tempo valia o gol fora de casa, né? Porque a bola pesava, realmente. Nossa, hoje eu tô terrível. Nossa, continua.
Então, né? Dentro de casa que você devia quebrar muita jarra, muito vaso,
ainda,
né?
Eu era pequenininho, em 91 eu nem tinha nascido ainda.
Não, 91, mas durante sua infância mesmo, eu digo.
Ah, sim.
E aí, na Libertadores, no ano seguinte, ganhou a Copa do Brasil, foi pra Libertadores. Conseguiu passar pela primeira fase. Naquela época, a Libertadores tinha um regulamento um tanto quanto estranho. Eram apenas dois grupos, né? E aí, classificavam quatro de cada, ou alguma coisa assim. Quatro ou oito, não lembro agora.
Se não me engano, eram só duas equipes brasileiras que disputavam, né? Campeão da Copa do Brasil e campeão do brasileiro, né?
Foi o Criciúma e o São Paulo. E aí, ambos se enfrentaram nas quartas de final. E aí, foi melhor pro São Paulo, que viria a ser campeão daquela edição. Foi campeão
time
mundial.
Do Tele.
É, o time do Tele, exatamente.
Muito bem.
Não fez feio, não. Chegou nas quartas,
não, poxa. Grande campanha.
Engraçado é que esse time do Criciúma ele não teve nenhum grande nome. Não exportou nenhum grande nome.
É, o Paulo Baier não tava lá ainda, né?
Não, ainda não. O Paulo Baier foi alguns anos mais tarde. Mas você pega assim, vocês vão acompanhar as próximas equipes que a gente vai falar. Tiveram nomes que marcaram. O Criciúma não teve um nome assim marcante, a não ser pra própria torcida. Mas pro futebol nacional não teve.
É verdade. Bom, mas histórias sempre temos do Criciúma. Em grandes jogos, contra grandes times, por exemplo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, sim, o Criciúma consegue grandes vitórias.
E o engraçado é que quem saiu como herói dessa conquista foi o próprio Felipão, né?
Foi,
o Felipão,
claro.
Torcida adora ele até hoje. Sim. E tem uma história muito curiosa do Felipão no Criciúma. Tem um colega de Santa Catarina que certa vez me contou. O Felipão apanhava muito da imprensa de Santa Catarina nessa época, por causa do estilo de jogo
normal,
muito defensivo. Ele teve que virar amigo dos caras, para os caras começarem a defender ele no ar. E aí, depois que ele foi campeão, ele recebeu todos os caras e agradeceu.
É uma boa tática. É. Guidetti, quer ser meu amigo? Você parar de ficar fazendo aquele quadro comigo?
Jamais, não me alia você.
Ah, Guidetti, poxa.
Mas mentira, Rafa, sou seu grande amigo. Mas o Felipão, você falou desse que ele tinha que ser amigo, mas parece que essa amizade acabou. Porque depois da Copa de 2014, o Felipão ele tem uma coisa, aquele ar meio dele meio arrogante, meio mal-humorado. Mas depois da Copa de 2014, eu lembro de uma coletiva de imprensa. Um repórter, não lembro exatamente qual que era a pergunta, mas era algo sobre alguém da Federação Catarinense que estava falando mal dele, que tinha feito críticas a ele, e aí o Felipão, no alto da sua humildade, chegou e falou assim: a Federação Catarinense tem que me agradecer, porque o único título de expressão que eles têm fui eu que dei.
Eita!
Aquela patada básica do Felipão,
muito,
né?
Muito humilde, é verdade.
Bom, vamos pro próximo clube, Rafa?
Sim, próximo clube do Falta de Quarta Pequenos Campeões. É o São Caetano!
Exatamente. Rafa, você nasceu em qual ano?
Eu nasci em 1991. Era um dia lindo, era quase verão.
O São Caetano é apenas 2 anos mais velho que você, sabia disso?
Olha só, o meu pai jogou no clube anterior ao São Caetano, no Saad.
Saad.
Meu pai jogou, meu pai também foi goleiro. Assim como eu sigo a carreira de goleiro nas horas vagas.
Ele era melhor que você?
Ah, imagino que sim.
É, não é difícil, não.
Fica quieto.
Certo.
Mas meu pai pegava pênalti, tá?
Apesar do nome do quadro ser Pequenos Campeões, a gente tá elucidando aqui principalmente campeonatos nacionais que pequenos clubes venceram, e não é o caso do São Caetano, mas o São Caetano ele fez uma história muito boa, cara. O São Caetano, ele durante ali os anos 2000, né, o início dos anos 2000, ele foi uma pedra no sapato de muitos clubes brasileiros. Não sei se você chegou, se você lembra dessa época, se você viu sobre isso, mas eu lembro, assim, algumas coisas assim, que toda vez que ia enfrentar o São Caetano, inclusive a primeira vez que eu fui no estádio foi no Anacleto Campanello, o São Caetano engrossava para as grandes equipes, as grandes equipes tinham receio de jogar com o São Caetano.
Até hoje isso acontece, mas eles não jogam mais, né?
É, infelizmente.
Não, é realmente, sempre formou aí grandes times. E aí vocês falam dos nomes, né? Tinha caras como o Ademar, por exemplo.
Sim,
o Paulo Miranda, aquele volante que sempre dava
Magrão.
Uma segurança. Magrão. Que pô, foi pra Palmeiras depois.
Marcos Senna.
Baiano.
Marcos Senna, o cara que jogou Eurocopa, inclusive, né?
Então.
Depois.
Seleção da
Espanha. Não, grandes jogadores. É, o zagueiro, inclusive, o Serginho, que acabou tendo aquele problema. Aquele problema. Era um zagueiro que jogava
Descanso
muito.
Em paz. Se ele não estiver, Serginho, tamo junto.
Eu também. Somália, grande Somália.
Somália. Aquele do sequestro?
Não, essa é a versão que veio primeiro, né?
Exatamente.
Depois veio a versão sacana, né?
Mas
realmente, era um grande time, sempre dava muito trabalho. Inclusive, tinha uma época que o Corinthians tinha essa sina de não ganhar do São Caetano, né?
Sim.
Passou
sim.
Uns 4 anos sem ganhar do São Caetano.
Exatamente. Em 2002, o São Caetano ele foi vice-campeão da Libertadores, em 2002. Mas antes, em 2001, num ranking feito pela CNN, cara, o São Caetano foi considerado o 10º melhor clube do mundo. Ou seja, antes mesmo de chegar junto ali na Libertadores, ele já tinha
mas nesse ano anterior ele foi vice-campeão brasileiro também, o São Caetano.
Foi, não, ele foi vice-campeão brasileiro em 2000 e 2001.
anos de vice-brasileiro.
Perdendo para Vasco e Atlético Paranaense,
E aquele jogo do Vasco porque tinha Eurico, né? Vamos dizer assim. Tarcísio, não adianta falar, Tarcísio. Se não cai aquela arquibancada lá, a situação podia ter sido outra.
É, então, mas o São Caetano, que apesar de tudo isso, ele não tem um grande título nacional, né? O título que a gente coloca dele aqui para ele ter entrado aqui no nosso regulamento, né? De aquele jeitinho. Ele foi campeão paulista em 2004, era o Muricy o treinador.
Time,
né?
Do Muricy Ramalho.
Time do Muricy Ramalho.
Que é trabalho, meu filho.
Quando o Muricy apareceu pro futebol foi no São Caetano em 2004, campeão paulista.
Muricy que já tá descansando também.
Numa final contra o Paulista, não
Paulista
foi?
De Jundiaí.
Paulista de Jundiaí.
Foi a final São Caetano e Paulista, acho que desde 91, naquela final Bragantino e Novo Horizontino, inclusive, sim, menção honrosa aqui ao Bragantino.
Não, tirando 2002. Tivemos a final entre Ituano e Mogi Mirim, que foi o Paulistão, só com os times...
Ah, sim, os times grandes não participaram.
Exatamente,
né?
Mas aí a gente não conta, né? Com os times grandes participando, desde, acho que foi 91 que teve a final.
90.
Foi isso. 90. Em 90 que teve a final Caipira, né? O Bragantino e Novo Horizontino. Aí... Em 2004, São Caetano e Paulista. Paulista, eu lembro que eliminou o Palmeiras na semifinal.
Não!
Calma, Rafa, fica calmo.
Não, Paulista, tudo bem.
Aí o Muricy aparecendo pro futebol nacional, enfim.
Se fosse o Mirassol. Vamos lá.
Só pra falar alguns nomes aqui, vocês falaram Serginho, vocês falaram Marco Senna, Ademar, Somar, enfim. Silvio Luiz, goleiro, também.
Eu já ia, achou que era o narrador já.
Não, calma. Silvio Luiz, grande goleiro. Olha só,
já.
Não, calma.
Silvio Luiz, todo goleiro, foi pro ponto do gol.
Exatamente.
Ele foi pro Corinthians, ele não teve uma boa carreira, tomou muitos gols no Corinthians.
Ele acabou voltando, né?
Esteve naquele grupo que caiu, inclusive, né? Com o Corinthians.
Foi.
Esteve um ano antes também.
Um ano antes, foi no tempo da MSI.
2006, né?
Foi no tempo da MSI.
Exatamente, que o Johnny Herrera, inclusive, não deu certo.
Johnny Herrera.
Johnny Herrera.
Deu só pra esse.
Baita goleiro, né?
Silvio Luiz, Dininho.
Só uma coisa só, o Silvio Luiz tinha um lançamento com as mãos que ele chegava no outro.
Sensacional, sensacional. Ele era forte pra caramba aquele braço.
Diga.
Aquele braço musculoso. Não, mentira. Silvio Luiz, Dininho, Serginho, que descansa em paz, Claudecir, Marco Senna, Esquerdinha, Claudecir, Ademar, que depois foi pro futebol americano, virou kicker de futebol americano.
Já tá no Tim Maia.
Aquela que ele era canhoto, né? Eu não vou falar besteira aqui. Canhotinho, aquela canhotinha que era forte pra caramba, acabou virando kicker no futebol americano, aí alguns nomes, né? E o técnico... Era, antes do Muricy, era o Jair Pisserni.
Jair Pisserni.
Grande Jair
Pisserni. Grande,
uma lenda do futebol.
Uma,
né,
lenda.
Ai, tempos.
Mas, bom, mas eu que sou do ABC, você também é do ABC?
Toda tem criança uma tem que saber.
Tem uma zoeirinha ali entre rivais
do
grande ABC.
Ah, entendo.
Porque, apesar de toda essa história do São Caetano, o São Caetano não tem um título nacional. E tem o time do ABC que tem um título nacional.
É!
Qual que é, Rafael?
Nosso próximo time é... É o Santo André!
Que santo
Olha
é!
Olha só que bonito!
O melhor grito de torcida. Que santo é! É Santo André! Impressionante. O Santo André, ele calou milhares de vozes em 2004.
O Maracanã!
Exatamente. Inclusive, 2004 foi um ano de muitas zebras no futebol. A gente vai... mostrar aqui. Em 2004, São Caetano foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, em pleno Maracanã.
Em Flamengo.
Em Flamengo. Eu lembro que tinha cerca de 60 mil torcedores flamenguistas e 3.
E o Galvão Bueno.
Acho que era o motorista do ônibus do time que tava lá. A mãe de Sandro Gaúcho, que muito feliz, estava lá. E o seu Tonico, que era da vendinha ali, que era na esquina da minha casa. Ele tava lá.
Foi,
era os três. Eram os três.
Contra o Maracanã todo.
Contra o Maracanã todo. E aí foi lá, fez 2-0. Nos gols de Sandro Gaúcho.
E o goleiro do Flamengo era Júlio César.
Era Júlio César,
Júlio César, desde sempre tomando.
E o técnico do Flamengo, o Abel Braga, se não me engano.
Abel Braga.
Abelão, Abelão.
Nó tático.
Exatamente. Abelão.
Amigo. Grandes histórias do futebol. Mas o Santo André, se o São Caetano é uma pedra no sapato, o Santo André é duas no outro pé.
É, o Santo André ele ainda conseguiu fazer algumas graças depois ainda de 2004.
O Santo André, né, tem um menino chamado Nunes. Um menino chamado Nunes.
Pesadelo pra qualquer palmeirense, inclusive.
Sim. Aquela Libertadores de 2005 com Santo André e Palmeiras no mesmo grupo.
Inclusive quando ganhou em 2004, ele foi pra Libertadores no ano seguinte, obviamente. Caiu no grupo do Palmeiras e não passou de fase. Acabou ficando em terceiro, mas sofreu muito pouco.
Mas deu um trabalho pro
Palmeiras. Deu trabalho. Num grupo que tinha Palmeiras, Cerro Porteño e Deportivo Táchira, da Colômbia.
Além do Santo André. É. Palmeiras tinha Marcão.
Palmeiras tinha,
saudades, Marcão.
Grande sim.
Falando de pequenos times, saudades pros antigos jogadores, né? Abraço pro Pedrinho do Palmeiras, não sei onde está. É. Marcinho Guerreiro, grande jogador. Alceu, fica por aí, Alceu. Fica aí, Alceu. Grandes jogadores.
Betão. Betão. Fez aquele gol no São Paulo.
Tu bem quer mandar um abraço pra algum jogador também, ué?
Eles sempre nos ouvem.
Aquele abraço bem apertado mesmo, né? Que é pra enforcar, né? O Zelão, grande Zelão. Aquele time tinha um camisa 10 também, chamava Ayrton, né? Trouxeram do México, o cara não jogou nada.
Um abraço pro Elson também, que já foi camisa...
Elson,
não sei se foi camisa... Chegou a ser camisa 10, lembro dele com a camisa 8 do Palmeiras.
Camisa 8 do Palmeiras.
Exatamente.
Cada jogador bom, gente. O Corinthians teve também o Johnny Herrera. Pode colocar o Johnny Herrera na lista.
É, Fábio Ferreira. Fábio né? Ferreira. Tem uma lista.
Clodoaldo. Clodoaldo, Finazzi. Finazzi na Ponte Preta foi bom, mas no Corinthians...
Finazzi daqui a pouco a gente vai falar dele aqui também.
É,
né?
Amigo. Então vamos seguindo.
O Santo André, ele eliminou o Novo Horizonte de Goiás. Calma, Rafa, calma.
Não, é só o nome do time.
Novo Horizonte, eliminou o Atlético Mineiro, o Guarani, o Palmeiras, o 15 de novembro do Rio Grande do Sul. E aí chegou na final contra o Flamengo no Maracanã. Todos nós sabemos a história, 2-0. Um jogo assim que ficou marcado, porque um time dentro do Maracanã, do tamanho de Santo André, né?
É, quase o tamanho de Santo André.
Exatamente, exatamente. Não, Santo André é até grande, viu?
Que coisa. Não, digo pra torcida.
O técnico do Santo André era o Périx Chamusca. E aí no time...
Chamusca.
Do Santo Gaúcho tinha Romerito.
Romerito.
Osmar Cambalhota, que foi pro Palmeiras depois.
Osmar Cambalhota. Osmar, grande abraço pro Osmar Cambalhota. Esteja cambalhotando onde estiver.
Onde estiver.
Bem, deve estar vivo, deve estar vivo.
Agora vou pegar o avião de novo, Rafa.
Bem, vamos pegar o avião então.
Agora eu vou voltar pra Europa. Eu já estive na Europa.
Eu tô de Guarulhos. Já foi em Guarulhos? Sim, esse barulhinho.
É, exatamente. Agora vamos pra...
Ah, como é bom no aeroporto. Vamos
pra, Portugal, mas não pra falar de cor da seleção portuguesa.
Ora, pois.
Vamos falar da Grécia.
Ora, Manuel. Oh!
Também em 2004, a Grécia calou um estádio inteiro cheio de portugueses, donos da casa na Eurocopa de 2004.
E pode ter calado mais gente também, né? Não só o estádio inteiro, né?
Não, sim, claro, né?
Calou o Portugal inteiro, né?
Calou o Portugal inteiro, exatamente.
Agora pois, só ficou quieto, nós não ficamos quietos.
Não, e o impressionante desse time que era a grande geração portuguesa.
Sim.
Muitos consideraram o principal time que Portugal teve desde a Copa de 66,
Cristiano
talvez.
Ronaldo já tava na...
Exatamente,
na
era um garoto, Cristiano Ronaldo, Figo.
Raul, Figo.
Costinha. Tinha um volante que jogava Maniche. É, jogava Maniche. Boa. Chamava Maniche, né?
É que é difícil falar, chamava Maniche.
É, chamava
aquele
Maniche.
Aquele time tava maduro.
É o um negócio.
Nossa!
Boa.
Pelo amor de Deus.
Inclusive, sim. Tinha um grande time ali, grandes jogadores. Tinha um Filipão, tinha um técnico campeão do mundo, inclusive.
Exatamente.
Que dava todo um status pra,
verdade,
pra equipe.
Verdade.
E jogava em casa, né?
Que
mais pesava.
Que faria uma grande campanha em 2006 também, esse time de Portugal.
Exatamente. Um time que amadureceu muito, inclusive, pra Copa do Mundo. Mas, realmente, o feito que a Grécia conseguiu, tanto que a geração grega que foi campeã, muitos jogadores jogaram aí a Copa de 2014, porque nunca mais saíram, né? O feito que eles conseguiram foi impressionante.
Isso fica vitalício.
Bom, na fase de grupos, a seleção da Grécia venceu Portugal por 2-1. Venceu Portugal por
2-1. O amor venceu.
É, eu sei que eles se encontraram na primeira fase, mas...
Venceu Portugal por 2-1. Inclusive, quem fez esse gol de Portugal foi Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Empatou com a Espanha 1-1 e perdeu da Rússia por 2-1. Classificou ali apertado, se classificou pelo número de gols. Em segundo lugar, ganhou da Espanha no número de gols. O saldo era igual, inclusive.
Tipo
mas
o Santos.
A Grécia tinha feito mais gols. E aí, nas quartas, venceu a França por 1-0. Na semi, venceu a República Tcheca por 1-0. E na final, se você adivinhar o placar, eu te dou um prêmio.
1-0.
1-0 contra Portugal, gol de cabeça do Caristés, que inclusive fez todos os gols da fase final.
Aquele gol foi bem no final do jogo, sim, né?
E o Caristés, um centroavante alto pra caramba, e os caras abusavam dessa jogada.
Sim, era a principal jogada. Você imagina que a Grécia não tem muita... Né?
A variação tática não era tão grande.
Exatamente.
Né? Então, engraçado que esse time começou a consagrar um estilo de jogo, né? Que começou a ser visto em muitos outros times, né? Que é aquele esquema de, vamos jogar com 10 atrás da linha da bola.
Sim.
Vamos defender o máximo que...
Estacionar o carro.
Exatamente. E quando a gente tiver uma bola, a gente faz o gol. Tanto que eles tiveram 3 bolas na fase final e foram campeões.
Sim, foi 3 vitórias por 1-0, 3 gols do Caristés.
Exatamente, impressionante o que conseguiu essa Grécia.
Essa sim foi um nó tático.
Foi um nó tático.
Amarrou todos os times no campo de defesa deles.
Ainda em 2004, Rafa.
Sim.
Pegando o avião de volta aqui para a América do Sul, falando de Libertadores. Em 2004 tivemos uma zebra aqui também na América do Sul, não foi nenhum clube brasileiro, foi um clube colombiano, o Once Caldas. Once Caldas venceu a Libertadores de 2004.
Once Caldas foi o time do Iquita?
Não
foi, eu lembro que era um time coloridinho.
Não.
Não, tinha. O goleiro deles tinha um nome também diferente.
Sim, inclusive o goleiro deles era veio pro Brasil depois.
Era meio loucão.
Nessa pré-Libertadores contra o Corinthians, ele era o reserva. Enal, sim, o nome do goleiro.
Enal, isso, Enal, o goleiro do Doce
Caldas. Eu lembro de uma imagem dele. Ele pegou a bola assim, aí colocou a bola no chão e tipo, ficou mexendo com a cabeça assim na bola. A bola no chão, em vez dele agarrar, ele ficou mexendo.
Não, o engraçado do Enal é que ele fez uma grande Libertadores, né? E os caras do Santos contrataram ele, né? E aí tinha aquele grande revezamento, né? Enal e Mauro, né?
Nossa! O Mauro que ainda joga.
Ainda joga.
Disputou o último Paulistão pelo Mogi. Foi pelo Mogi Mirim, foi pelo Ituano. Foi um dos dois times. É, foi realmente um
bom. Não sabemos como, né? Mas ainda
o
joga.
O Santos,
né,
vivia uma troca de goleiros ferrente. O Saulo também.
Saulo entrou, depois tomou 7-1 e saiu, né?
É, ficava mostrando cofrinho na transmissão lá. Vai, continua, Guilherme.
Bom, Once Caldas passou a primeira fase de grupos com apenas uma derrota, certo? E aí venceu o Barcelona do Equador, o Santos, o São Paulo, aí eliminando dois brasileiros na fase final. E na final, nos pênaltis, venceu o Boca Juniors. E aí se classificou pro Mundial. Enfrentou o Porto, que também foi uma zebra lá, mas eu não coloquei o Porto aqui nessa lista porque eu falei clubes pequenos. O Porto não é um clube pequeno.
O Porto é grande.
Né?
Porto é grande.
E só pra ter uma noção dessa campanha. Que foi
impressionante. Né?
Que foi impressionante realmente. Porque eliminaram o campeão brasileiro daquele ano.
Sim.
O Santos. É eliminaram verdade. Um time que era bicampeão da Libertadores, São Paulo, tinha tradição na competição.
Que ganharia a Libertadores no ano seguinte.
Sim, e eliminou o atual campeão da Libertadores, que o Boca ganhou em 2003.
Sim, exatamente.
E vamos falar de 2003 já já, hein?
Impressionante o que conseguiu aí. No mesmo esquema da Grécia, né? 10 atrás da linha da bola. E vamos ver o que dá. Sim, se a gente conseguir um ataque.
Mais uma grande campanha aí que surpreendeu o América do Sul, né? Não sei se chegou a surpreender o mundo.
Sensacional.
Né? Mas... aí agora,
vamos falar de 2003, você falou do campeão de 2003, vamos acionar um time que não está na lista dos nossos pequenos campeões.
Quem que é?
Vamos falar do meu, do seu, do nosso, Paysandu! Muito bem! Paysandu venceu o Boca Juniors em La Bombonera em 24 de abril de 2003.
Um gol do Yarley.
Gol do Yarley aos 23 minutos do segundo tempo.
Inclusive, tinha uma dupla do barulho nesse Paysandu, né? Que era Yarley e Robigol.
Robigol. Inclusive, temos aqui uns detalhes.
Infelizmente, o Paysandu depois perdeu o jogo de volta e tal, mas ficou aí marcado.
Tá marcado,
vitória,
né?
Vitória
no jogo. Assim como o São Caetano venceu o Boca na ida da final da Libertadores e perdeu na volta aqui em São Caetano.
E perdeu nos pênaltis, né? O São Caetano, no caso, o título ele perdeu pro Olímpia.
Sim.
Em 2002. Mas em 2004, se não me engano, o São Caetano foi pra Libertadores novamente. E aí nas quartas de final, em alguma fase aí do mata-mata, venceu o Boca em casa, perdeu na Bombonera e aí foi eliminado nos pênaltis.
Exatamente. Pois é. Esse jogo, adivinha quem era o árbitro desse jogo?
Quem?
Chuta. Também é um das antigas, já que a gente pode mandar um abraço pro corintiano adora.
Batigate.
Não. Carlos Amarilha do Paraguai, o árbitro.
Carlos Amarilha.
O corintiano gosta muito do Amarilha.
Adoro Amarilha, adora.
Bom, Rafa.
Sim.
Vamos sair de 2004, porque a gente só falou de 2004 agora.
Vamos pegar.
Agora aí uns quatro clubes.
Eu posso fazer uma menção honrosa?
Pode.
De 2004?
Por favor.
Futebol Clube do Porto, né? Campeão da Liga dos Campeões.
Futebol,
né?
Clube do Porto, que inclusive a final foi uma zebra.
Contra o Mônaco. E o Porto de José Mourinho.
Mourinho. Que olha foi, só. Aí ele começou a aparecer também pro futebol mundial.
E vários caras dessa seleção portuguesa que a gente citou estavam naquele Porto.
Sim.
Costinha e muitos outros.
Era um time muito bom, mas que é um time que surpreendeu, né?
Exatamente.
Todos no Porto esperando a vitória. Vamos lá, continuando os nossos times. Hoje eu estou impossível.
Bom, o nosso último
clube
aqui...
Se nos ouvimos eu tiver assim, eu vou ser tirado rapidinho.
O nosso último clube aqui da nossa lista é de São Paulo também.
É de São Paulo? Quem que é o Edson?
Não, é do estado de São Paulo.
Ah,
Rafael,
compreendi.
Alguém dá um tiro no Rafael.
Compreendi.
Bom, é o Paulista de Jundiaí, interior de São Paulo. Que
grande
venceu a
Paulista.
Copa do Brasil em 2005, foi campeão da Copa do Brasil, mais um clube aí pequeno, do interior, sem muita expressão, vencendo o clube grande na final da Copa do Brasil.
Fluminense que já tinha prédio, se não me engano, nessa ocasião. Posso estar errado.
Não,
Cruzeiro.
Não.
Cruzeiro tinha prédio.
Cruzeiro nessa época.
O Fluminense
Cruzeiro.
Tinha... Ah, ele tinha outro jogador lá, também era emblemático.
É, deu bug. Não, Fluminense, não sei
quem
onde...
Quem era o jogador?
De onde você o tirou.
O Felipe, talvez? O camisa 10?
Felipe.
O Pet. Só tinha um drible.
O Pet não tava nesse time ainda. Manda um abraço pro Pet Covid também, que sempre acompanha o nosso programa e manda mensagem.
Bom, Paulista foi campeão em 2005 da Copa do Brasil, passou pelo Juventude, passou pelo... Essa pra mim foi a campanha mais surpreendente, porque ele venceu grandes, diferentemente de outros que puderam ter o caminho, de certa forma, facilitado, né, alguns deles. O Paulista venceu grandes clubes do futebol nacional. Começou com o Juventude, ok, aí venceu o Botafogo, venceu o Internacional, aí na semifinal pegou um clube mais fraco, vamos assim dizer, o Figueirense, mas ainda assim um jogo equilibrado, imagino eu, e aí na final enfrentou o Cruzeiro e venceu, mais uma vez. Ou seja,
Fluminense na final.
Fluminense, né? Cruzeiro foi semifinal, né?
Isso.
Cruzeiro na semifinal. Ah, isso. É verdade.
Foi isso mesmo.
Cruzeiro na semifinal.
Inclusive, o Fluminense, quase minha curiosidade, o técnico era o Abel Braga.
Era o Abelão.
Nossa. Perdeu as duas pra Santo André Paulista em
dois anos
sequência.
Vamos ver quem venceu
e
a
no outro ano foi
aqui.
Campeão do mundo, né? Impressionante.
É, você vê a...
Pois é.
A diferença.
Graças a Adriano e Gabriel.
Não, mas eu até gosto do Abelão. Eu gosto dele como treinador. Não acho ele um treinador ruim. Pra nossa realidade, vamos dizer.
Sim, é bom técnico.
Pra nossa realidade, ele é um dos melhores que tem. Então.
Isso. Nosso abraço também pra Adriano Gabiru, que possibilitou o Abel Braga ser campeão do mundo.
Agora, você sabe quem que fazia parte desse esquadrão eterno aí do Paulista?
Quem?
Finazzi.
Finazzi, grande.
Ele era reserva
Finazzi.
Desse time. Ele entrava assim, conta de
meio. Como assim reserva?
Ele era reserva.
Reserva Finazzi, no Paulista.
Reserva. Christian, volante do Corinthians, era desse time do Paulista.
Teve um Christian que passou pelo Palmeiras que também foi do Paulista. Que era outro Christian, não era esse Christian.
Sim, era o Christian que inclusive foi lituano e tudo mais.
Sim, exatamente.
E o zagueiro Hever, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, também estava nesse elenco do Paulista.
E tem um companheiro do Hever, campeão da Libertadores com ele no Atlético, que também estava lá.
Quem?
O Vitor, goleiro.
O Vitor?
Vitor também estava lá.
Era do Paulista?
Era um time
exatamente.
De respeito. Era um time de respeito.
E vocês sabem quem era o camisa 10 desse time?
Quem?
Márcio Mossoró. Não sei se
vocês lembram. Márcio Mossoró.
Batia a falta, que era uma beleza, hein?
Sim.
Foi
sim,
pro Palmeiras, né? Acabou. Sensacional.
E o treinador do Paulista era o Wagner Mancini.
Aí, Wagner Mancini, também grande treinador do nosso futebol nacional.
Bom, e aí na Libertadores no ano seguinte, só pra não faltar essa informação, caiu na primeira fase. Em último, colocado.
Mas enfrentou
e fez bons jogos com o River, hein? Ótimos jogos com o River.
Bons jogos com o River Plate, bem, muito bem lembrado. Eu lembro dessa final da Copa do Brasil que teve narração de Luciano Duvalli. O Luciano Duvalli a gente sempre acaba lembrando um pouco mais da narração dele aqui.
Sim.
Que é o nosso amigo aqui do nosso
Bom, é ele mesmo. Grande narrador. Faz falta.
Né? É, não há
palavras. Inclusive, a Band deixou de transmitir o brasileiro, vai deixar de transmitir provavelmente a FAPCON Champions League, não. A UEFA Champions League.
A FAPCON Champions League, inclusive, tá no radar.
Tá
agora,
no radar.
O pessoal tá observando com carinho.
Então
entendeu?
Tá evoluindo. Então
exatamente.
Tá
verdade, muito bem.
A Band tá crescendo.
Exatamente. Viu que essa última edição foi bem movimentada, teve bastante jogos.
Sim, sim.
É um marketing tremendo, cara.
Exatamente.
Gente que ganhou, a gente que perdeu, você acompanhou aí, você curtiu. Muito bem, grandes jogos pros nossos times,
Bom,
né, Guide?
Pra finalizar aqui, Rafa, pra não dizer que não falei das flores.
Sim.
Clubes que não foram campeões, mas que fizeram campanhas marcantes em Copas do Mundo. Então não são clubes, são seleções. Coreia do Sul em 2002, cara.
Quarto lugar.
Apesar daquela polêmica contra a Itália, né, que teve aquele lance. Ficou em quarto lugar, foi a melhor campanha de um clube, de uma seleção asiática nessa hora das Copas. Acabou perdendo para a Turquia, que também foi uma zebra ali na disputa de terceiro lugar.
Acho que deu um trabalho pro Brasil.
Deu um trabalho pro Brasil. E a Coreia do Sul também deu um trabalho pra Alemanha. Não foi assim tão fácil, não. Foi uma aquela camisa rosa-choque.
Inclusive,
da Coreia.
A Coreia do Gus Hiddink, né?
Gus Hiddink.
Fez um baita trabalho lá. E tem um lance curioso desse jogo, né, rapaz? O da Coreia e Turquia, né? Na saída de bola, os caras tomam gol, né?
Eles jogam como se não tivessem. É o gol mais rápido da história das Copas.
Exatamente. Como se não estivessem nem ligando pra aquela disputa ali. De repente, a Turquia faz 1-0.
Exatamente. E o outro clube, outra seleção. Aí agora mais recente, da Copa de 2014, a Costa Rica, que caiu no grupo da morte. Tinha Inglaterra, Itália e Uruguai.
Passou
e aí,
Costa Rica.
Fala assim, quem vai passar? Inglaterra, Uruguai, Itália. Passou a Costa Rica em primeiro. É impressionante.
E a Itália passou em segundo, se não me enganado?
Não,
foi o Uruguai. Mesmo com mordidinha passou em
Uruguai
segundo.
Uruguai passou e perdeu pra Colômbia, que depois enfrentou o Brasil.
Muito bem. Vamos chegando ao final desse programa especial, Grit. Você que achou que íamos embora, achou
jamais.
Que ia ficar longe da gente. Nunca, jamais. E o Wesley voltou nessa edição de hoje.
Wesley Lindinho,
pra contar segredos e falar sobre times clássicos do nosso futebol. Então, vem chegando ao fim, deixa o seu abraço, Wesley, seu agradecimento.
Opa, queria muito agradecer vocês aí novamente pelo convite. Sempre um prazer, sempre muito prazeroso aí discutir futebol aí com vocês. Né? Ah, uma coisa quase sexual, né? O negócio tá chegando num nível que realmente... E um grande abraço pra todo mundo aí que ouve, o programa tá crescendo bastante, né?
Sim.
E realmente,
graças a Deus,
um golaço dessa nossa Fapcom aqui, né? Poder falar de futebol tranquilo, contar a história desses times aqui maravilhosos que foram campeões, né?
Sim.
E Leicester na Liga dos Campeões ano que vem, eu acredito.
Coisa exatamente linda. É, vambora.
Esse ano, inclusive, né? Desculpa aí. Esse ano.
É, ano que vem. É, ano que vem, acaba no que vem, final, tudo bem.
Exatamente.
Muito obrigado, Wesley. Sempre, quando quiser, as portas estão abertas. Às vezes está trancado, mas a gente abre, tá? Portas sim abertas para você poder participar conosco do programa aqui, né, Gretchen?
Exatamente. Queria agora deixar meu abraço. Um abraço para você, Rafael. Um abraço para o Wesley. Um abraço para o nosso sonoplasta, Danilo Nunes. Um abraço aos professores que não me deixaram de exame. E um abraço para minha mãe, dizer que eu lavei o potinho de cereal.
Ah, controvérsias. Vamos ver. Muito obrigado a você que acompanhou esse programa do Falta de Quarta. Programas especiais a partir dessa semana para você curtir aqui o melhor na programação da Rádio Fapcom. O Falta de Quarta fica por aqui com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Fique conosco semana que vem mais um programa especial aqui na Rádio Fapcom com som na comunicação. Tchau, gente. Tchau, Guidetti.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.